Boa tarde, programa Pré-Saúde ao vivo. Esse é o terceiro episódio da série Cuidados com o Sistema Gastrointestinal. A entrevista de hoje é para falar sobre os cuidados com o intestino e fazer uma atualização dos principais tratamentos de câncer de intestino. Este programa tem o oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. E o convidado de hoje é o médico cirurgião oncológico e cirurgião geral, Dr. Márcio Boff. Dr. Márcio Boff é chefe do Serviço de Cirurgia Oncológica do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Ele atua principalmente em oncologia em dispositivos digestivos e tumores cutâneos. A doutora Giovana Zibetti, que também estava convidada para participar dessa conversa, ela teve um imprevisto e não vai poder participar do programa. Bom, bem-vindo, doutor Márcio Boff.
Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Estou maravilhado por ter sido chamado para conversar de uma coisa que para muitos é velada, né, de conversar sobre uma palavra às vezes feia, que é conversar sobre o câncer, mas que cada vez mais a gente tem que estar conversando ali, a gente tem que estar abrindo o jogo, conversando abertamente, falando cada vez mais, falando o que, que a gente pode ajudar tanto para a prevenção quanto para o tratamento, onde a gente deve buscar, quem são os profissionais que a gente deve estar indo atrás para conseguir os melhores resultados, melhores sucessos no tratamento ali, dessas doenças.
E é justamente no mês de setembro que tem a campanha do Setembro Verde, né? Que o objetivo da campanha é esse, a prevenção do câncer de colo de intestino.
Exatamente, a gente tem levantado cores e bandeiras, dependendo do mês, e agora em setembro a gente fala muito sobre o câncer colônico, câncer do aparelho digestivo, câncer intestinal, que já acaba sendo muito mais falado, que é o câncer de cólon e reto ali. Pela sua incidência aqui no estado, acho que é um tema extremamente relevante, tá? Então, sem dúvida, a gente tem que estar levantando esse alerta para conversar um pouquinho mais sobre o que a gente deve estar procurando, quais são os pacientes-alvo que a gente tem que estar alertando que devam procurar, porque, sem dúvida, a gente tem que falar sobre prevenção, né? A gente está conversando ali de todos os sistemas de tratamento. Eu e a Ana estávamos batendo papo sobre quais os sistemas ou os melhores tratamentos avançados para a doença, mas o melhor tratamento, sem dúvida, é a prevenção. Ah, então, a gente falar antes de acontecer qualquer coisa, a gente está conversando sobre como prevenir ali.
E quem são os pacientes-alvo? E como fazer essa prevenção?
Bom, hoje a gente vai em busca, tá, de oferecer rastreamento populacional a todo paciente que completou 45 anos. A gente modificou um pouquinho, trouxe um pouquinho mais para baixo. Anteriormente, a gente conversava muito com pacientes acima dos 50 anos, deveriam fazer sua colonoscopia, ir em busca de sangue oculto nas fezes, mas se viu que existe uma tendência do câncer colorretal estar pegando populações mais jovens, nessa faixa entre 45 e 50 anos. Então, se você não tem nenhum fator predisponente, tipo histórico familiar, de familiares de primeiro grau, relação direta, irmãos tendo câncer de colo ou algum familiar com câncer colorretal com menos de 50 anos, que aí nesta população você faria o rastreamento um pouquinho mais cedo, a utilização da colonoscopia a partir dos 45 anos passa a ser uma recomendação formal. Então, para todas as pessoas que completaram 45 anos, deveriam procurar o seu gastroenterologista, o seu coloproctologista e fazer o exame de rastreamento. Não tendo doença nenhuma, tipo pólipos ou doenças inflamatórias intestinais, esse paciente vai ser verificado todo o intestino, e se não tiver nada de encontro nessa colonoscopia, o próximo exame será em 10 anos. Então, a gente tem um exame que dá uma garantia de risco, de segurança, de que a gente está fazendo a prevenção correta, e levando esse paciente a longo tempo de acompanhamento sem nenhum risco, ou minimizando o risco, em quase 10 anos. Então, isso é muito bom. né? É um exame que dá uma boa chance de a gente estar pegando doenças precoces e também levando adiante o paciente que não tem doença nenhuma, dizendo assim, ó, você tem mais 10 anos quase sem risco aumentado ali, desde que não tenha nenhum fator predisponente, o familiar, o histórico ou outro.
Uhum. Mas depois diminui para 5 anos, né? Dependendo da idade.
Depende. A gente tem assim, se você não tem nenhum pólipo junto associado, existe algumas recomendações de ser até em 10 anos. Tá? A gente está em zonas que a gente considera de maior incidência no mundo. Então, algumas sociedades e alguns médicos têm feito rastreamento a partir de 5 em 5 anos. Se você tem algum pólipo, tem alguma alteração que leve a risco aumentado, isso pode diminuir para 2 a 3 anos da frequência da realização da nova colonoscopia. Então, o formal, se você não tem nenhum histórico familiar, não tem nenhum câncer relacionado a parentes de primeiro grau, e foi fazer uma prevenção, fez uma primeira colonoscopia aos 45, a próxima seria aos 55. Então, isso tudo pode ser individualizado? Pode. Tá? Então, essa conversa de consultório, que vale muito a pena, de pegar todos os fatores predisponentes. Se tem um paciente que é fumante, mas não tem nenhum câncer colorretal ali na família, não tem histórico nenhum, mas ele é fumante. Ele tem o principal fator desencadeador, talvez, de cânceres do nosso corpo, que é o consumo de cigarro. Então, por que não adiantar fazer em 5 anos? Para a gente não errar mesmo ali essa realização. Então, todos esses detalhes de conversa, de consultório, fazem muita diferença. Para a população em geral, que não tem nenhum fator de risco, não consome álcool em excesso, não consome alimentos com alto teor de nitrosamina, conservantes, embutidos, que aumentem risco, a gente pode estar levando essa prevenção para 10 anos de intervalo ali, bem segurado todo o tempo ali.
Tem alguma explicação para o Rio Grande do Sul ser o campeão nacional no diagnóstico do câncer de intestino?
Tem. A gente tem um comportamento alimentar de risco para algumas coisas, tá? Tipo alimentação com alto valor proteico. A gente consome carnes mais que a gente precisaria, tá? Talvez no nosso estado, principalmente carne vermelha, a gente tem um teor de consumo um pouquinho mais elevado que o resto do padrão brasileiro. Além do que, nós temos todas as características genéticas de populações descendentes de europeias. Então, nós temos muitas famílias alemãs, muitas famílias italianas, polonesas, e que essas populações, vivendo num ambiente que tem um alto consumo de carnes, aumenta esse risco. Tá? Então, todo esse fator genético somado ao consumo de carnes, consumo de chimarrão, o hábito de fumar, aumenta a nossa chance de ter câncer colorretal. Assim como a gente tem outros cânceres em número menor que o norte, nordeste do país, o Rio Grande do Sul, por ter essa característica de consumo alimentar diferenciado, acaba tendo riscos muito parecidos com a população europeia e americana. Então, nós começamos a se equiparar agora nos últimos anos a chegar a ter riscos semelhantes ao que tem o europeu. Tá? Mesmo ele consumindo alimentos de forma diferente, talvez que a gente, mas a nossa genética, o nosso consumo se assemelha muito ao que eles acabam fazendo também de consumos em países de primeiro mundo. Não quero chamar o Rio Grande do Sul de primeiro mundo, mas assim, que a gente tem uma alimentação de melhor qualidade, talvez, que o norte, nordeste, isso sim. Mas é muito difícil a gente separar o que exatamente é o fator alimentar desencadeante desse tipo de câncer no nosso estado. Mas é um somatório, como todos os tumores, a maioria deles tem a ver com o somatório de exposições de consumos adequados e inadequados de alimentos processados, não processados, associado a outros fatores de exposição, excesso de sol, excesso de sal, excesso de carnes vermelhas, excesso de alguns conservantes, e isso somado vai acabando acontecendo os riscos maiores para a nossa população.
E é por esses mesmos motivos que também tem aparecido em pacientes cada vez mais jovens?
a gente não entendeu muito bem essa característica do porquê câncer está aparecendo em mais jovens. Se a gente está aumentando nossa taxa de consumo de açúcares, de conservantes, se existe uma prevenção e um rastreamento e recomendações e uma exposição da mídia nos ajudando a rastrear essa população e esses pacientes sendo diagnosticados mais precocemente. Isso não está bem ainda identificado. A gente só tem o risco estatístico disso, que se faz mais diagnósticos em pacientes abaixo de 50 anos do que se fazia anteriormente. E esse paciente, se a gente for olhar, ele tem um comportamento semelhante aos pacientes com mais idade, tá? Se a gente comparar estágio de doenças iguais, nós pegar estágio 1 da doença no paciente de 45 anos e um de 60, o de 45 vai melhor, mas o que a gente tem visto é pacientes nessa faixa etária, entre 45 e 50, tendo diagnósticos avançados também. E esse paciente é um paciente que vai tolerar todos os tratamentos, é um paciente ainda que está na sua fase produtiva de vida e que acaba por estar criando essa notícia ali. Tá? É comum a gente falar sobre um idoso ter o câncer, mas quando o jovem desenvolve o câncer, isso acaba impactando mais, tanto para a mídia, tanto para nós, médicos, que são faixas que não deveriam estar acontecendo nada. Era para estar na rua, se divertindo, trabalhando, fazendo suas atividades do dia a dia e não estando fazendo um tratamento para uma doença que se identifica muito mais com as fases avançadas de vida ali.
Uhum. E aí o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? Quanto mais cedo, mais fácil de tratar, independente do tipo.
Exatamente. Isso que tu falou ali é extremamente importante ali. Todos os nossos tratamentos são baseados naquilo que a gente consegue identificar no momento do diagnóstico. É o que a gente chama de estadiamento, chama a foto inicial do paciente. É aquela tomografia onde a gente vai avaliar o tamanho do tumor, se existe algum linfonodo, alguma íngua presente, se existe alguma metástase em algum órgão-alvo, se tem alguma coisa no pulmão, se existe alguma doença em alguma região do corpo que a gente está procurando. Tudo que a gente puder identificar de doenças limitadas dentro do intestino, limitadas ainda ao local onde ele nasceu, a gente vai estar falando de cura, a gente vai estar falando de tratamentos cirúrgicos que têm uma taxa de cura extremamente elevada. Uhum. É, isso é o que a gente vai estar buscando no nosso paciente, rastrear ele. Se a gente puder tirar o pólipo que vai desenvolver o câncer, muito melhor ainda. Tá? Fazer um tratamento endoscópico. Mas se a gente precisar tratar cirurgicamente, esse paciente ainda tem alta taxa de cura. Então, encontrar a doença localizada, sem doença metastática, é fantástico. É o que a gente reza todo dia que vem, todo dia no consultório. Mas nem todas as histórias são felizes. Então, a gente sabe que a gente está pegando doenças avançadas, a gente está com doença avançada, e ainda mais a gente trabalhando em centros de oncológicos que acabam virando referência, isso tudo propicia que a gente receba pacientes em todas as faixas de estágio da doença, do básico ao avançado ali. Mas, claro, que o nosso sonho é pegar e tratar minimamente, assim, com a menor cirurgia possível, com a menor endoscopia possível, seria o ideal a gente estar conversando sobre isso com todos os pacientes.
E tem novidades nos tratamentos?
Bom, aí a gente vai entrar num um campo gigante. A gente tem muita novidade. Eu acho que uma das áreas da ciência que mais se desenvolveu nos últimos anos foi o tratamento do câncer. A gente tem visto avaliação personalizada com avaliação genética. Todo paciente tem um perfil genético. Todo paciente tem uma característica. Tem algumas mutações. E esses genes mutados, a gente pode trabalhar muito com eles. A gente sabe caracterizar se esse paciente tem um risco aumentado para desenvolvimento de metástase, se ele vai ter ou não risco aumentado para ter aceitação ou não de uma quimioterapia, se ele vai ter uma necessidade de fazer ou não quimioterapia, se ele vai ter o perfil adequado para a realização de uma imunoterapia. Então, só ali a gente já começa a abrir um leque de tratamentos personalizados gigante. Isso se viu que se desenvolveu imensamente. Quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo. Mas isso são para doenças avançadas. Uhum. Então, assim, alguma coisa que talvez a gente explore pouco na mídia. Tratamento minimamente invasivo. Os endoscopistas, então, tanto o gastroenterologista quanto o proctologista, ele aprendeu a tratar doenças localizadas endoscopicamente, fazer procedimentos avançados, ter um centro de rastreamento onde tu consiga fazer magnificação de imagens, identificar já quase com um microscópio durante uma colonoscopia, tu identificar que existem modificações daquelas células lá que podem desenvolver o câncer e fazer a remoção endoscópica. Então, os aparelhos de endoscopia melhoraram muito. A gente consegue hoje fazer remoções de lesões muito grandes, colônicas, por endoscopia, por colonoscopia, que antes não se conseguia. A gente consegue avaliar essas lesões de uma maneira muito satisfatória, usar corantes, usar modificações de polarização de luz para a gente ressaltar quais que são as células tumorais, identificar lesões que são muito precoces e tratar elas ainda por endoscopia. Então, isso modificou muito o tratamento do câncer colorretal. Parte cirúrgica, né? O que eu faço no dia a dia. A cirurgia do câncer colorretal hoje, cada vez mais, tem sido minimamente invasiva. Cada vez mais a gente tem feito cirurgias videolaparoscópicas, tanto para câncer do colo quanto para a cirurgia do reto. Assim como a gente também tem utilizado agora a robótica. A robótica também entrou com uma arma nova para melhorar algumas modificações de precisão, de diminuição, de melhora de imagem, de coordenação de equipes, de trabalhos coordenados dentro do bloco cirúrgico. Então, a robótica veio também para ficar, está se consagrando também para vários procedimentos. Ainda no câncer colorretal, a gente não tem nenhuma evidência sólida que seja ideal, mas cada vez mais a gente vai oferecer para o paciente. A gente tem essa facilidade de oferecer esse tipo de conforto para o paciente e também para a equipe médica que está realizando esses procedimentos. Então, isso existe um mix de melhora para todos, tá? Então, provavelmente, o desenvolvimento de estruturas hospitalares com qualidades de salas cirúrgicas, onde a gente consiga utilizar todos os métodos de parametria que a robótica faz, todas as parametrias que são feitas também em bloco cirúrgico por estar desenvolvendo esse tipo de tecnologia, isso tudo melhorou bastante. Quanto a técnicas novas de cirurgia, tá? Por exemplo, a quimioterapia intraperitoneal é uma técnica que não é tão nova, mas que a gente vê divulgação ainda é pequena. Existem alguns tipos de câncer, aí, principalmente cânceres do apêndice, cânceres do intestino e alguns tipos de cânceres do peritônio, onde a gente consegue fazer cirurgias avançadas, cirurgias radicais, e utilização de quimioterapia com temperaturas elevadas durante o transoperatório, tu consegue fazer esterilizações da cavidade abdominal. E são terapias que pacientes acabam procurando, vindo de outros estados, vindo de outras regiões, e se concentram em centros de tratamentos de câncer avançado. Então, isso também progrediu bastante, a gente cada vez mais aprendeu a selecionar o paciente de colocar nessas terapias, a gente aprendeu a ver qual é o tumor que merece esse tipo de tratamento, qual é o benefício que a gente vai estar aplicando, a gente fazer seleção de pacientes para precisamente estar oferecendo para ele esse tipo de tratamento, modificou muito os desfechos disso, melhorou muito a chance desse paciente ir adiante, de ter uma vida adequada, saudável, depois voltar à sua vida normal. Algumas coisas de quimioterapia, por exemplo, dentro do fígado. Tá? A gente tem entregado quimioterapia diretamente no fígado. Coisas que não se fazia no passado. A gente conseguiu desenvolver um centro de terapia intraarterial hepática. Então, isso são tratamentos que, por exemplo, no Brasil, pouquíssima gente fez, mas não tem nenhum centro habilitado, treinado, que faça isso de rotina. Eu consegui, dentro do Banho de Deus, colocar isso em funcionamento. E o que isso beneficia? Pacientes com doença metastática para fígado, por exemplo, metástases no fígado, que não estão respondendo a quimioterapias normais, ou que a gente precisa prevenir uma recidiva desse fígado ali. A gente consegue entregar altas doses de quimioterapia dentro do fígado. Então, são terapias que está vendo que vão crescendo, assim, vão virando uma bola de neve de coisas, de informações que vão se crescendo, mas que a gente tem um mundo novo pela frente ali de opções para esses pacientes.
O Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, então, está sendo pioneiro nesse tipo de tratamento de quimioterapia?
Exato. Quimioterapia intraarterial hepática é uma quimioterapia que eu venho batendo na tecla há muitos anos, desde 2007, 2008, isso não era feito no Brasil, eu comecei a estimular que os oncologistas permitissem que a gente começasse a utilizar. E agora, nos últimos anos, a gente tem visto que a literatura mundial tem publicado cada vez mais, centros europeus, centros americanos, estimulando muito a utilização desta quimioterapia. E a gente tem utilizado essa quimio intraarterial pelo menos há 10 anos dentro do Mãe de Deus. E isso tem beneficiado um número bastante interessante de pacientes, pacientes que vêm de outros estados, são referenciados por colegas de todo o Brasil, para tratamento de doenças avançadas que antes não conseguiam ter uma terapia adequada para esses tipos de tumores ali. Principalmente no câncer colorretal, quando a gente fala que o paciente tem uma doença com metástases no fígado, a gente vai tentar limpar esse fígado, esterilizar esse fígado. Então, a gente utiliza várias armas: quimioterapia, cirurgia, remoção dos tumores, ablações com radiofrequências, com micro-ondas, com queimaduras com gelo, tá? Então, crioterapia. A gente tem um número de armas bastante grandes. A gente pode utilizar radioterapia exclusiva para tratamento de doença intra-hepática. Então, o número de armas que hoje se oferece para esse tratamento de doenças avançadas é um leque bastante grande e que tem que ser concentrado em alguns centros de terapias avançadas dentro do Brasil. Então, para a gente que está conversando aqui, principalmente para o nosso estado, mas que sem dúvida está sendo divulgado Brasil afora ali, ter esse tipo de tecnologia dentro do Brasil, dentro do nosso estado, principalmente Porto Alegre, a gente fica orgulhoso de estar desenvolvendo isso. Fica orgulhoso de estar conseguindo oferecer alta tecnologia, alto padrão de desenvolvimento de medicina para a nossa população. Então, isso nos dá orgulho de estar fazendo o melhor em todo do que o mundo inteiro pode oferecer ali.
Sim, muito boa essa notícia. Bom, lembrando que esse programa tem o patrocínio do Simers, e dentro da bandeira do Setembro Verde também tem o Setembro Amarelo, né? Então, o Simers manda uma mensagem que os cuidados com a saúde mental são de suma importância à saúde integral. Atento ao fato, o núcleo de psiquiatria do Simers, neste mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida e contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica no estado. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Doutor Márcio, tem várias pessoas aqui nos assistindo, mandando comentários. A Vilma Carvalho Dias dos Santos, interessantíssimo tema. Ângela Jung, boa tarde. O câncer colorretal primário poderá migrar para quais órgãos?
A gente tem uma ideia de sequência, parece lógica, tá? E que funciona na maioria dos pacientes. Ele migra primeiro para os linfonodos, ou seja, para as ínguas regionais, ou seja, próximos ao intestino. Na sequência de frequência, geralmente para fígado, porque é o principal órgão de filtro logo após o intestino, e depois para pulmão. Então, essa é a sequência mais comum de acontecer. Mas a gente sabe que o câncer colorretal ele pode se manifestar em qualquer órgão do corpo. Então, a gente pode identificar metástases cerebrais, ósseas, metástases cutâneas, ou seja, embaixo na pele, embaixo da pele. Então, todos os órgãos podem receber peritônio, um órgão bastante frequente que recebe metástases do câncer colorretal, nas pleuras, e linfonodos das mais variadas regiões da cavidade abdominal e torácica ali. Então, essa parece ser a sequência mais lógica de funcionamento do câncer.
A Núbia Lopes Narinha, só mandou um alô. a Cristiane Luz. Doutor Márcio, meu médico querido, não deve ser fácil falar sobre índices, como, por exemplo, mais jovens tendo câncer. Muitas vezes a ciência não explica nesses casos. Nesses casos é interessante olharmos para o lado espiritual. De qualquer forma, a abordagem médica será a mesma. E você faz muito bem. Essa parte espiritual o paciente deve lapidar.
A Cris Luz é uma das minhas pacientes, e o que eu digo, ela não é só no nome que é Luz ali, ela é fantasticamente iluminada ali. Ela se desenvolveu tanto pessoalmente quanto espiritualmente depois de um diagnóstico, tá, de um tumor, e ela tem ajudado um número incontável de pacientes oncológicos ali, Brasil afora, e talvez mundo afora, no seu comportamento e passando energias boas para todos esses pacientes ali. Cris, um abração para ti ali.
Amara Jardim, tema muito importante. A Cristiane Luz, gratidão ao desenvolvimento da ciência por nos trazer tantas oportunidades de tratamento. Mara Boss, Márcia Butke, quantas notícias maravilhosas. A Márcia, inclusive, mandou uma pergunta que não é especificamente sobre intestino, mas é sobre pâncreas. Ela pergunta assim, o tumor neuroendócrino de pâncreas tem caráter hereditário?
Márcia, não te preocupa que não tem caráter hereditário, tá? Esse é um dos tumores que a gente chama esporádico por algumas mutações específicas desenvolvidas durante a vida e com poucos fatores descobertos predisponentes, ou seja, a gente não sabe muito bem por que eles aparecem, mas a origem genética deles é muito rara de acontecer, tá? Então não tem um fator hereditário envolvido. Assim como na maioria dos tumores também, o fator hereditário é muito baixo. A gente sabe que o fator transmissão materno, ou paterna para o descendente, acomete em torno de 8% dos pacientes. 92% dos nossos cânceres são desenvolvidos esporadicamente, ou seja, não tem nenhuma relação genética passada hereditariamente, mas sim por alguma mutação, alguma alteração genética que ocorre durante a vida. Então, não de transmissão, sim de aquisição. A gente adquire uma mutação, adquire uma alteração genética que leva à predisposição de aparecer esse câncer. Então, Márcia, fica tranquila ali que está bem controlado e a gente sabe que não vai passar para ninguém, nem adiante, nem ninguém te passou isso.
A Ângela pergunta, a prevenção através de exames colonoscopia com frequência adequada poderá surpreender em um tumor estádio 3 ou 4?
A resposta é sim, é verdadeira. Tá? Não é o mais comum, mas pode surpreender. Tá? Esse intervalo que a gente tem preconizado de ter feito uma colonoscopia e 5 anos ou 10 anos depois fazer uma nova colonoscopia e nos surpreender em pegar um estágio 3 ou 4, não é raro. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Pelo risco populacional e pelos riscos estatísticos, a gente toma isso como segurança. Mas claro que existe individualização para casos ali. Isso acontecendo, tá? Apareceu um tumor com doença metastática ou doença localmente avançada, com metástase linfonodal, estágio 3. A gente vê isso no consultório, isso tem acontecido. Existe alguma perda de algum fator ali neste meio, se o paciente tem algum sintoma mínimo, algum sangramento em fezes, alguma modificação do status, de perda de peso, alguma coisa poderia ter chamado a atenção. Mas alguns pacientes provavelmente nem chamam a atenção mesmo e essa doença se desenvolve. Bom, surpresas acontecem para todo mundo ali. Pergunta é se nesse intervalo ali de 3, 5 anos, isso pode crescer um tumor, ele virar um tumor de 4, 5, 7 centímetros? Resposta é verdadeira, sim, isso pode. Pode em poucos meses a gente ter um tumor avançado, com doença metastática. Mas a gente, infelizmente, a gente não consegue rastrear esse tipo de paciente ainda. Fazer exames invasivos, como a colonoscopia, não é a melhor maneira de a gente rastrear esse tipo de diagnóstico. Vai chegar um momento que a gente vai ter um teste sanguíneo, tá? Onde a gente vai conseguir, talvez, uma coleta anual, fazer um teste e saber se a gente já tem alguma célula circulando no nosso aparelho hematológico e que tem alguma predisposição ao câncer. Tá? Então, isso está em andamento, e está em andamento bem rápido. Logo, logo, a gente vai ter isso para uso a nível populacional, de fazer a testagem sanguínea, tá? Ou seja, pesquisar se existe alguma célula circulando. Talvez a gente detecte antes mesmo desse tumor aparecer no intestino. Talvez a gente saiba que ele vai, começou a se multiplicar. Nós temos um milhão de células lá, que não representa nenhum volume, não chegam a causar o aparecimento de um tumor, mas aparece só uma alteração na mucosa, alguma coisa que a gente nem enxerga direito numa colonoscopia, mas que já está produzindo células tumorais. E isso a gente talvez consiga, em curto espaço de tempo, fazer rastreamentos através de amostras sanguíneas. Isso é o que a gente chama de biópsia líquida. E isso talvez a gente consiga oferecer para nossas populações. Não imagino que antes de 3 a 5 anos, mas talvez a gente consiga em pouco tempo já estar, pouco tempo eu digo da ciência, não o nosso tempo ali de vida ali, mas o tempo da ciência se desenvolver e poder oferecer isso para a população.
Uhum, pegando o gancho nesse assunto, a Cristiane Luz pergunta: o PET-CT libera o paciente da colonoscopia e endoscopia?
Não, resposta bastante importante ali de falar, assim, o PET-CT é um exame utilizado a partir de que a gente tenha a suspeita de doença metastática, isso falando em câncer colorretal, tá? Doença metastática suspeita-se em algum órgão-alvo, tá? Exemplo, fígado, pulmão, linfonodos, fora das regiões de drenagem linfática normal, aí a gente utiliza o PET-CT. O PET-CT, além de ser um exame com uma precisão não tão alta quanto a população imagina que seja, ele deve ser extremamente dirigido para a pesquisa de doença metastática e não para rastreamento de câncer colorretal, para pesquisar onde apareceu esse tumor. Isso não é utilizado de rotina, tá? Então, isso não é um exame de rastreamento, é um exame para avaliação de doença metastática. E aí, sim, é bem utilizado.
A Cristiane Luz diz: para morrer de câncer está ficando cada vez mais difícil, graças a Deus. Ela agradece a gentileza do doutor. A Mara Bos diz: parabéns. Ela diz: estou feliz com a ciência, tive um tumor de intestino este ano e já fiz cirurgia e estou fazendo químio. Antes da cirurgia estava com 11 pólipos, foram tirados e um já estava no intestino e outro escondido no apêndice, que foi tirado. Eu achei o tumor através das fezes e eu deixei e cresceu. E também, aproveitando esse tema que a gente está falando, teve um caso recente do Pelé, né, que ele estava fazendo os exames de revisão e acabou descobrindo.
Isso. Esse é um tema bem interessante. Assim, uma das dos comentários, assim, não relacionado ao Pelé, propriamente dito. Ele fez o diagnóstico agora, recente, de um câncer. Eu estou dando o diagnóstico dele, nem ele sabe ainda o diagnóstico que eu estava falando. Então, assim, ele tirou um tumor do intestino, a descrição foi de um tumor do cólon direito, um tumor que se localiza ao lado do cólon ascendente, ou seja, o lado direito do intestino grosso, e que ele precisou fazer cirurgia. Se ele precisou cirurgia, significa ou o tumor estava obstruindo ou sangrando, ou ele estava ainda em fases iniciais, ou seja, localizado. Então, por isso que ele precisou operar. Então, vamos às hipóteses. Agora vai algumas coisas de especulação ali, interessante. Se ele tem um tumor limitado que foi operado, ele tem uma boa chance de ficar curado. Né? Se ele tinha alguma coisa sangrando e consegue estancar o sangramento, retirou o tumor, ele ainda vai também estar falando em próximos passos de tratamento. E se ele estava obstruído, certamente ele precisou dessa cirurgia de urgência para realizar a volta da função do intestino dele. Então, são todas coisas que eu especulei. Mas o mais interessante do caso dele foi o que ele falou. Numa entrevista que ele deu, logo depois ali da conclusão da cirurgia, ali, falou, e seus médicos transmitiram ali, ele se descuidou durante a pandemia. Durante a pandemia, ele não fez nenhum exame, ele não foi atrás dos sintomas mínimos que estavam acontecendo. E isso aconteceu para um número gigante de pessoas no nosso país e no mundo. O atraso do diagnóstico do câncer, o atraso do diagnóstico de múltiplas doenças e muitas doenças vai causar um prejuízo de diagnósticos avançados para muita gente. Minha preocupação toda no Brasil, assim, a gente viu que existiu em alguns meses uma queda de quase 80% do diagnóstico de novos tumores durante aquele mês. Multiplique-se isso por todos os meses da pandemia, que a gente está fazendo restrição de saída de casa, diminuição de exames, restrições de colonoscopias, endoscopias, exames de mamografias, exames de prevenção, Papanicolau, visita seus médicos. Se a gente multiplicar isso pelo número de meses que a gente está envolvido com a pandemia, a gente estará tratando uma população, ou seja, a gente está falando de uma onda de doença avançada que vai acontecer nos próximos anos, por falta de procura de ajuda médica, de rastreamento, de procurar tratar os seus sintomas, que serão mínimos, mas que podem virar coisas avançadas quando for feito. Então, isso é uma preocupação que a gente sabe que vai acontecer, tá? Então, temos que estar preparados para algumas ondas ali. A onda do câncer que foi não diagnosticado e que agora vai ser diagnosticado. A onda de doenças que estão represadas, e aí eu estou falando de doenças todas, inclusive, lembrando do setembro amarelo ali, o suicídio, tá? Passou a ser uma coisa extremamente importante a gente conversar nesse setembro também com forma de prevenção. Ele está aumentado, os médicos trabalhando nessa frente de trabalho estão com vários diagnósticos de síndromes de burnout, que seria o estresse de trabalho, de consumo, de tudo isso leva à depressão, tentativas de suicídio, e isso tem aumentado, tá? Brasil afora e pelo mundo, a gente sabe que isso aconteceu. Então, uma frase que eu ouvi no começo da pandemia: nós vamos ter falta de psiquiatras para o final da pandemia. Nós vamos ter um número insuficiente de tratamentos, de médicos tratando a saúde mental da população no final da pandemia. Nós vamos ter necessitar mais gente. Então, uma área que vai demandar muito no final desta pandemia. A gente viu que a depressão, o estresse, tem sido muito alto. Então, é mais uma onda que está acontecendo, que está se formando e que vai repercutir nos sistemas de saúde do Brasil afora e do mundo afora. Então, sem dúvida, o setembro verde e amarelo, que coincidentemente foi o tema de ontem também, o verde e amarelo das manifestações todas para o Brasil afora, mas coincidiram com o nossa campanha, e sem dúvida é importante a gente estar falando hoje sobre isso ali, do verde e amarelo, tanto do câncer colorretal quanto do suicídio, mas a gente não deixar isso passar em branco. A gente está conversando especificamente sobre isso, tentando alertar toda a população, tentando chamar todo mundo que procure ajuda, que tenha informações, que não deixe de fazer o seu rastreamento. Isso é extremamente importante. Os hospitais estão preparados para receber os pacientes com todos os cuidados possíveis, com todos os riscos minimizados de contaminação. Então, vão em busca do seu acompanhamento, do seu diagnóstico precoce, de tudo que a gente possa fazer para minimizar um estrago que a pandemia também vai causar ali.
Uhum. E qual é a relação que tem a pandemia, o estresse, a imunidade e as doenças?
Bom, aquilo ali que a gente comentou agora, tá? De um estresse todo causado por uma restrição social, né? O ser humano é um ser que busca convívio social. Ele busca se conectar. Ele dificilmente consegue viver isolado. E esse isolamento produziu doenças. Sem dúvida, nosso sistema imunológico está relacionado a também o nosso grau de humor, de estresse. Mensurações difíceis de fazer, difíceis a gente conseguir provar, dificilmente a gente vai conseguir ter provas cabais que existe uma associação do sistema imunitário abafando ou controlando o maior número de diagnósticos de câncer, mas para a saúde mental, eu já estou te dizendo que isso vai acontecer e está acontecendo. Tá? A gente vê que os pacientes médicos, todo mundo que trabalha na linha de frente, todo mundo que tem restrição social, isolamento, acabam por desenvolver mais doenças psiquiátricas e comportamentais. A gente vê que tem maior índice de doenças gastrointestinais, obesidade, refluxo, dores, úlceras. Isso tudo está relacionado a doenças de comportamento, doenças que a pandemia tem nos causado. Então, isso tudo a gente está aprendendo, a gente está vendo isso em loco, a gente está vendo isso no campo de batalha. E a gente não sabe exatamente o quanto isso vai representar em dados, em números, mas isso é real, isso vai acontecer. Quanto à relação direta do estresse com o desenvolvimento do câncer. A gente não tem uma relação causal específica. Como eu disse no começo ali, tudo é multifatorial. Né? Todos os diagnósticos e quase todas as doenças e todos os tumores têm uma multifatoriedade de desenvolvimento. Ou seja, se tu pegar alguém que está com uma síndrome pós-traumática, um estresse, uma restrição, deprimida, estressada, se alimentando mal, além de tudo, ela é fumante, ela é bebedora, ela se faz... Ela é obesa, ela é sedentária, ela não está fazendo exercício físico, ela não consome alimentos de maneira adequadamente. Bom, nós temos uma bomba relógio. A gente está falando de chances aumentadas, de riscos estatísticos aumentados. Então, se nós olharmos isso de uma maneira de risco populacional, risco do que está acontecendo hoje, nós estamos produzindo muitas bombas relógios. Algumas vão explodir, outras vão ficar silenciosas, algumas vão se desenvolver, outras não. Então, sem dúvida que a gente vai vendo que isso é mais um dos componentes da multifatoriedade que existe no desenvolvimento de várias doenças, entre elas o câncer. E isso tudo que a gente tem que estar alertando todo mundo. Para a gente fazer a prevenção de todas elas, a gente corrigir os hábitos alimentares, os hábitos de saúde, de exercícios, de sedentariedade serem retirados, a obesidade ser combatida, eu não fumar, eu não beber, consumir alimentos saudáveis, consumir alimentos de maneira adequada, recomendações de ter alguém dando um suporte, ou pelo menos a orientação, a mídia hoje cada vez mais está expondo o que é uma alimentação saudável, o que é a maneira saudável de estar vivendo, a maneira de se comportar, de produzir exercícios, de quanto a gente deve ou não estar melhorando nossos hábitos de vida para que a gente minimize os riscos do desenvolvimento das doenças. Não que a gente vá prevenir totalmente. É, muitos vão perguntar assim, eu fiz tudo certinho, mas eu desenvolvi câncer. Exatamente, não é todo mundo. A gente está exposto ao tempo, a gente está exposto ao risco de estar vivo. Então, essas alterações de DNA genéticas, a gente são multifatoriais? Sim, mas algumas acabam por não reconhecermos o que é o causador, o ponto de start, o botãozinho que disparou ela. E isso a gente tem que aprender a reconhecer.
A Núbia Lopes diz, dor por 2 dias na pelve, pode ser uma pedra na vesícula que tenha descido?
Não, resposta óbvia, pedra na vesícula não descem, elas continuam na vesícula. Existe uma coisa muito rara, sabe? Existe uma fístula, ou seja, a vesícula de tão inflamada perfura para dentro do intestino e essa pedra vai adiante, pode causar um ílio biliar. Mas isso é uma patologia assim, ó. Eu operei, eu acho, uns 2 na vida inteira. Então, raramente isso vai acontecer. Então, é muito pouco provável, tá? Pedras da vesícula não descem. É ao contrário das pedras de rim, que frequentemente migram ali. Elas vão através do sistema urinário, vão lá para a bexiga e podem causar dores importantes.
A Mara Bos diz, concordo, deixei meu tumor crescer, não fui logo fazer a colonoscopia. A Suzana Silva diz, parabéns, doutor Márcio, por sua dedicação nesta área. Que Deus continue iluminando nesta missão. Gostaria que houvesse mais campanha de orientação acerca desses exames preventivos tão importantes. Um abraço. A Mara Bos diz, aviso a todos, vamos se cuidar e fazer nossos exames rotineiros. Eu deixei e já há anos tinha tirado um pólipo que era maligno, e depois esqueci de fazer exames, e veio a pandemia, e aí tive que resolver minha vida às pressas, mas graças a Deus foi tudo muito rápido e bem atendida pelos médicos. A Cristiane Luz diz, intestino é o segundo cérebro, o estresse reflete bastante nesse órgão. A Márcia Budic, excelente entrevista com o Dr. Márcio Boff, parabéns ao programa, médico fantástico e uma grande pessoa, mãos de luz. A Suzana Silva diz, gratidão ao Dr. Márcio pela sua dedicação nessa área, que Deus continue lhe iluminando nesta missão. Um abraço. Falou tudo a Cristiane, uma amiga me falou isso. Vários elogios para o Dr. Márcio Boff.
Eu tenho minhas fãs ali, tu viu? As queridas, eu adoro minhas pacientes ali, são as queridas ali. Elas me fazem acordar todo dia e saber que eu vou tratar mais uma delas, mais alguém, vou estar curando, vou estar transformando a vida delas para melhor. Isso é a melhor maneira de satisfazer o nosso dia a dia ali. Então, a representação disso dentro do que significa trabalhar com pessoas iluminadas, pessoas que têm... tem esse poder de levar, de melhorar a vida dos outros, é algo fantástico ali. E entre elas todas ali, né, que a gente, tu citaste ali, não sei se todas são minhas pacientes ou passaram aqui no consultório ali, mas a gente reconhece cada uma com histórias de vidas fantásticas, de superações, de pessoas que se mostravam frágil ao início. E quando a gente começa a conversar e a gente vê o quão elas conseguem modificar o seu mundo e transformar aquelas informações duras, difíceis, em transformar aquilo no, numa esperança, numa transformação de vida para os próximos ao redor delas, para transformar aquilo numa forma nova de vida, numa forma nova de ver o mundo, de melhorar, isso é algo fantástico. E esse eu tenho um privilégio, assim, que, olha, poucas profissões deixam as pessoas entrarem na sua vida e verem o seu livro de vida aberto. E isso no consultório oncológico é uma coisa fantástica ali. Eles entram aqui, sentam e se entregam. O que a gente não vê em muitas áreas médicas, né, que é mais complexas de lidar e que são pacientes crônicos e são pacientes que não estão em busca exatamente de saber o que é o melhor para si. Mas aqui dentro do meu consultório e da área que eu lido, eles sentam, eles levantam suas orelhas e o que a gente fala geralmente vira regra. Então, a gente tem que ter um extremo cuidado do que está falando, mas, literalmente, a gente vê uma entrega tão fantástica de vida, de histórias, de gratidão que eles expressam para essa oferta que a gente está fazendo para eles de busca da saúde, da cura, de transformações de vida ali, que me dá uma vontade diária de estar aqui dentro, batendo papo com eles, conversando, entendendo, ver qual é o que a gente vai melhorar hoje, quem a gente vai salvar. É quase como botar a capinha do Super-Homem diariamente e vir salvar vidas ali. Então, isso é fantástico, assim, coisas que eu fico extremamente lisonjeado de ter escolhido essa profissão, de ter escolhido essa especialidade, e poder retribuir para eles assim, com o máximo de tecnologia, o máximo de sapiência, o máximo de estudo, focar a minha vida para satisfazer eles ali. Isso é muito legal, é muito bom.
Parabéns. É que para ser médico também tem que ter vocação, né? Uma coisa que vem lá de dentro, genuína, né?
Sem dúvida. Não é para todos, mas é fantástico.
Falando nisso de mudar o estilo de vida e mudar internamente depois de uma situação importante, forte como uma doença, como o câncer, eu estou lendo esse livro, vocês já conhecem, já chegou a ler?
Não li esse, mas está na lista.
dias da minha vida do Gilberto Dimens e da esposa dele. Ele teve câncer de pâncreas e ele, eu recomendo, eu indico, ele acabou falecendo o ano passado, né, em 2020.
Exato.
Aí ele diz que todas as reflexões que vieram na vida dele, ele diz que ele não deseja o câncer para ninguém, mas as reflexões que ele teve, ele diz que gostaria que todo mundo também tivesse esses insights.
Essa lucidez que os pacientes, após ter um diagnóstico, deveriam passar adiante, e esse tipo de compartilhamento em livro, em palestras, em conversas, em cercar os seus próximos, é fundamental, acho. E a gente não precisa ter um câncer para aprender todas as lições que eles passam para a gente ali, tá? De modificações de vidas, de entendimento do que realmente importa na vida, qual é o significado da vida, o que está me fazendo eu acordar diariamente, o que me faz eu ir adiante, o que me faz eu estudar um pouquinho mais, o que me faz eu ficar alegre. Esses entendimentos ali de vida são muito importantes. A gente está compartilhando, a gente está ouvindo isso do nosso paciente, do nosso cliente, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que te rodeiam. Isso é extremamente importante. Então, assina embaixo as recomendações de ler esses livros, de ouvir as suas entrevistas, de a gente estar se recheando de conhecimento. Eu digo que a minha maior fome é conhecimento, minha maior alegria é conhecimento. Não importa a área, não importa o momento, assim, não é só de ciência que eu vivo de conhecimento de todas as áreas ali. Gostaria muito de estar tá tendo uma coisa fantástica, que era tempo, de estar podendo ouvir pessoas fantásticas falando. Diariamente a gente poder ouvir alguém te passar uma mensagem. Isso é uma busca incessante ali de conhecimento que eu vou diariamente atrás de alguém me dando um pushinzinho, assim, dando aquele empurrãozinho, assim, de vamos lá, temos mais o que fazer, temos mais coisas para ajudar o mundo ali, vamos atrás.
Doutor Márcio, muito obrigada, adorei a nossa conversa, aprendi muito, queria lhe agradecer o tempo, a disponibilidade. Na próxima quarta-feira, aí vai ser o quarto capítulo dessa série sobre sistema gastrointestinal. Eu vou conversar com o Dr. Timothy John Wilson, que é proctologista do Hospital Moinhos de Vento, na próxima quarta-feira, dia 15 de setembro, ao vivo. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Então, um recado final do Dr. Márcio Boff.
Ana, muito obrigado pelo convite. Foi um momento extremamente agradável a gente estar conversando, passando para tanta gente ali um pouquinho da mensagem do que a gente deve fazer como médico, como cirurgião, como oncologista, o que a gente pode melhorar a vida deles, o que a gente pode transmitir de conhecimento, o que a gente pode transformar o nosso mundo ali. Fico extremamente feliz de ter participado do teu programa, parabéns.
Obrigada.
Fico extremamente agradecido também e ver que todas as pessoas que tu tem convidado ali são meus amigos, vou dizer, íntimos e queridos. Semana passada ali, conversando com a Luciane, hoje nós teríamos a Giovana, que era minha colega de residência, semana que vem o Timothy, um coloproctologista fantástico. Então, são todas as pessoas que têm uma energia e uma grande história de vida para passar e compartilhar com todo mundo ali. Parabéns, Ana.
Obrigada, fico feliz. A Cristiane Luz diz assim, doutor, foi tua melhor apresentação. Primeiro, conteúdo super importante. Segundo, ter mais oportunidade de conhecer teu lado humano e te ver sorrir com essa simpatia. Obrigada e vou compartilhar com as minhas gurias que não puderam estar presentes.
Obrigado, Lucris. Um abração.
E, para finalizar, tem alguma novidade do Hospital Mãe de Deus nessa área?
Sim, Ana, muito obrigado pela lembrança ali, não podia deixar passar ali. Então, de antemão, para todo mundo que está nos assistindo ali, dia 17 de setembro, sexta-feira, durante o Fórum do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, nós vamos estar lançando o maior centro de fígado, pâncreas e vias biliares do sul do Brasil. A ideia foi criar um centro especializado de doenças que tratam desses principais órgãos que eu gosto de trabalhar, que é o fígado, o pâncreas e os canais biliares. Então, eu estaria fazendo um lançamento desse centro. Convido todo, em curto espaço de tempo, de estar vendo na mídia o que, que vai sair. Mas temos coisas fantásticas de tecnologia, de desenvolvimento e de novas terapias para oferecer aos nossos pacientes no Rio Grande do Sul. Obrigado, Ana, pela lembrança. Todos estão convidados a verem.
Maravilha, muito obrigada. Tchau.
Tchau, tchau. Boa tarde.